com cobertura especial diretamente da Catedral Basílica, nossa emissora também participando aí das celebrações, das transmissões, nos cortejos cívicos em honra à independência do Brasil na Bahia. Você acompanha o TD1 aí especialmente pela nossa emissora a partir de 9 horas da manhã desta quarta-feira, amanhã dia 1º de julho. Bom, gente, para a gente finalizar nossos destaques locais e dar início à nossa prestação de serviço, a gente traz essa boa notícia. A Bahia passou a contar com a primeira empresa pública estadual voltada exclusivamente para o setor audiovisual do Brasil, batizada de Bahia Filmes. A iniciativa do governo do estado tem como objetivo fortalecer a produção audiovisual baiana, atrair investimentos, ampliar a distribuição de filmes, de séries e outras produções realizadas no estado da Bahia. A empresa será vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia, também vai apoiar produtores, realizadores e empresas do setor no desenvolvimento de novos projetos. Durante a inauguração no início dessa semana, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que essa iniciativa faz parte da política de fortalecimento da cultura e do audiovisual na Bahia. Além da criação da Bahia Filmes, o governo anunciou novos editais para o setor, anunciou a regulamentação da Bahia Filmes Commission e a concessão do Cine Glauber Rocha. Segundo a Secretaria da Cultura, a expectativa é que a nova empresa estimule a geração de emprego, atraia novos investimentos e fortaleça a presença das produções baianas no mercado nacional internacional. Como eu falei há pouco, cultura, o governo do estado investindo em cultura e o São João da Bahia cada vez melhor. A gente sabe quando o junho chega, a Bahia se enche de animação, é a gente voltando para curtir a tradição na cidade, é a galera que se reúne para viajar e é o trabalho do governo do estado que chega junto desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde, segurança e diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir a festa numa boa, porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Por isso, acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia é um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente. São 12 horas e 24 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no 12 em Pauta. Vamos lá conferir previsão do tempo, informação atualizada do trânsito em nossa capital baiana, Salvador. Salvador que registra nesta terça-feira, último dia do mês de junho, previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 21 e máxima de 28 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta terça-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Trânsito livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida ACM e no trecho da antiga rodoviária. Até o momento, 12h25, foram registrados um acidente de trânsito na capital baiana, Salvador, com uma vítima não fatal. E a gente também traz atenção à mobilidade urbana em dois pontos especiais. Atenção para quem utiliza a Estação da Lapa. As linhas de ônibus que estavam embarcando provisoriamente no térreo voltam a operar no subsolo a partir de hoje. A mudança marca a conclusão das obras de requalificação da plataforma G, que estavam sendo realizadas desde o mês de maio. Com isso, os passageiros voltam a embarcar nos locais habituais dessas linhas, retornam aí à plataforma de origem as linhas que atendem os bairros do Nordeste de Amaralina, do Iapeí, do Palmiúlo, da Caixa d'Água, do Uruguai, da Vila Rui Barbosa, também aí da Ribeira, Massaranduba, Barbalho e Garcia. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, agentes da CEMOB e das empresas de ônibus estarão na estação para orientar os passageiros durante a retomada da operação. E a gente também traz um destaque de mobilidade para quem vive aí, os moradores, a população do subúrbio de Salvador. O VLT de Salvador e região metropolitana já começou a operar em fase de teste ontem, segunda-feira, a chamada Operação Assistida acontece no primeiro trecho do sistema, entre a Calçada e o Lobato. Nesta etapa, os trens atendem as paradas das São Joaquim, Calçada 2, Estação Calçada, Pátio Calçada, Santa Luzia, Lobato e Marisqueiras. Esse serviço vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, exceto nos feriados. Cada composição tem capacidade para transportar 400 passageiros, olha só. E segundo aí a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, a operação assistida vai permitir a realização de testes antes da ampliação do sistema do VLT. Quando estiver totalmente concluído, o VLT terá cerca aí de 44 quilômetros de extensão, 50 paradas e fará uma integração com o metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Está então o VLT já dando mobilidade urbana para quem mora no subúrbio de Salvador. Primeiro momento gratuito, fazendo a linha assistida, teste ali, Salvador até Calçada até Lobato, e depois a gente tem aí a previsão de extensão desse modal. Gente, são 12 horas e 30 minutos em Salvador, 12h30, toda terça-feira é dia de editorial Justiça no programa 12 em Pauta, e hoje vamos falar mais uma vez com o nosso querido colunista, Dr. Gabriel Cavalcante, sobre o cenário da política nacional. Esse cenário que voltou a se movimentar na última semana após o senador baiano Jax Wagner deixar a liderança do governo no Senado Federal. A decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Lula, após o parlamentar passar a ser investigado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que apura supostas irregularidades relacionadas ao Banco Master. Jax Wagner, ele nega qualquer irregularidade e afirma que irá concentrar esforços na sua defesa. Até o momento, ele não foi denunciado nem condenado pela justiça. Para ocupar a liderança do governo federal no Senado, o presidente Lula escolheu a senadora Tereza Leitão, de Pernambuco, primeira mulher a exercer a função. A mudança ocorre em um momento estratégico para o governo, que busca avançar com pautas importantes no Congresso, como a PEC da Segurança Pública e a proposta do fim da escala 6x1. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: como fica o capital político do senador Wagner após a operação da Polícia Federal e a perda de seu cargo como líder do governo? Que significa deixar um cargo de liderança sem perder o mandato? Então, para a gente entender um pouco desse cenário, a gente recebe mais uma vez nesta terça-feira a coluna do nosso querido colaborador Gabriel Cavalcante, advogado, cientista político. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Para a gente começar, doutor Gabriel, antes de falarmos especificamente do caso, qual é a importância da liderança do governo no Senado Federal dentro da estrutura que temos aí de poderes da nossa federação?
Boa tarde, João, todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela Rádio Excélsio. Então, o líder do governo, que era o caso de Jax Wagner, ele ocupava uma posição de líder do governo no Senado, como senador. A gente também tem um líder do governo na Câmara de Deputados. Esse é um cargo que ele tem uma importância simbólica muito grande, porque ele é basicamente aquele responsável ali por fazer as articulações políticas em cada casa legislativa. Nesse caso de Jax Wagner, ele fazia uma articulação política em prol do governo e das pautas que o governo colocava para votação no Senado Federal, determinando quais eram as preferências políticas do partido e dos outros que eram pró-governo, quais eram as votações mais importantes e qual seria o direcionamento de toda a bancada, não só do partido, mas da bancada que envolve os partidos que são do governo, então aqueles que têm algum tipo de aliança em algum tipo de projeto. Então é uma importância ali, principalmente como articulador político para as votações que acontecem em cada casa legislativa. Então uma posição ocupada que exige muita confiança e muito passeio ali, até mesmo com a oposição, para poder fazer alguns acordos políticos para aprovação de projetos. Como nós devemos entender esse cargo, é que ele não é um cargo eletivo, como, por exemplo, o cargo de presidente da Câmara, o presidente do Senado. Esses são cargos que exigem uma votação feita dentro da Casa Legislativa para que o vencedor dessa eleição ele passe a ter um mandato de um determinado período, ele tem algumas prerrogativas. É um cargo que ele tem todo um procedimento específico, é um cargo formalizado. O cargo de líder do governo ou líder de alguma bancada, por exemplo, como a gente pode ter uma bancada, por exemplo, pró-direitos humanos. A gente pode ter uma liderança ali que exerça uma voz mais forte dessa bancada. No caso do líder do governo, ele seria essa voz mais forte do governo na Casa Legislativa. Esse não é um cargo que está vinculado a nenhuma pessoa especificamente ou algum mandato. Ele é uma posição que é assumida por algum político e que é feito ali com acordo entre os partidos, entre, nesse caso aí, o presidente, principalmente, que define quem é que ele quer ali que seja o nome dele dentro do Senado. Então, ele é um cargo que não é bem uma votação, não é um cargo de mandato, é um cargo simbólico, mas é um cargo simbólico que tem um peso muito grande, porque ele passa a ser, digamos assim, a voz do presidente, no caso do líder do governo, a voz do presidente no Senado Federal. Então, é um cargo que, de sua importância para a movimentação das pautas, é assim, digamos, um título de muita importância no governo.
Maravilha. Doutor Gabriel, voltando agora especificamente para o caso do senador Jax Wagner, no Brasil a investigação ainda não representa culpa. A investigação não significa trânsito em julgado. Como conciliar o princípio constitucional de presunção de inocência com a necessidade de proteger a imagem e a credibilidade da imagem das instituições públicas, nesse caso específico do senador Wagner, né? Ele está sendo investigado, ele ainda não foi condenado, mas ele deixou já a liderança, mas permanece exercendo seu mandato como senador. Então, como funciona esse jogo político, doutor Gabriel? Por que ele teve que deixar a liderança do governo se ainda não é condenado, culpado nessas investigações?
Sim, essa saída dele do governo é mais algo como uma resposta à opinião pública, né? Porque essa nova fase do Compliance Zero é a nova fase de investigação da Polícia Federal dos casos que envolvem ali o Banco Master, né? Essa nova fase, ela está analisando alguns tipos de corrupção que supostamente aconteceram e em vários, não envolve apenas o ex-governador Jax Wagner, mas outras figuras também da política e de outros meios também. Mas o nome dele foi o mais importante, por ser uma figura ali próxima ao presidente Lula e ser exatamente isso que nós falamos, né? A voz do presidente Lula no Senado, por ele ser o líder do governo no Senado Federal, ex-governador da Bahia também. Então, é um nome que tem muita importância e teve toda essa repercussão. Diante disso, para o processo que ele está sendo investigado, ele pode nem vir a ser réu ainda, é apenas uma investigação que está em curso. Mas para o processo, a saída dele do governo, esse tipo de questão envolvendo a repercussão, não tem a priori nenhum tipo de importância para caracterizar ele como culpado ou inocente, né? Mas a repercussão social que tem ao saber que ele está sendo investigado por supostos envolvimentos com o Banco Master e com o Daniel Vorcaro e figuras ligadas a ele, causa uma certa instabilidade e pode ferir ou atingir de alguma forma a imagem do presidente Lula, porque Jax Wagner, sabidamente, é uma figura política muito próxima a Lula, não só pelo período como governador do estado da Bahia, mas também agora como senador, por toda essa proximidade que tem ali nas articulações, obviamente, como líder da oposição. É uma figura próxima, é uma figura de confiança do presidente Lula. Então, a intenção do partido e ali da base do governo, basicamente foi tirar ele da liderança da oposição para evitar um desgaste à própria imagem de Jax Wagner, que possa, eventualmente, vir a atingir a imagem do presidente Lula visando a campanha eleitoral. E para que isso não seja algo que possa ser usado ali durante muito tempo e que Jax Wagner continuasse sendo ainda uma figura importante, que essa questão voltasse à tona toda vez que ele aparecesse ali como uma figura importante do governo. Então, a intenção foi basicamente afastar ele nesse momento, até para que ele possa fazer a sua defesa, enfim, tratar desse caso, e evitar que ele continue ali como uma figura de grande repercussão como líder do governo, e possa vir a ser alvo de várias críticas por estar nessa posição e por ser uma figura importante ao lado de Lula.
Doutor Gabriel, como fica o capital político, na sua opinião, do senador Jax Wagner, neste contexto todo de investigações, de afastamento da liderança do governo do Senado? Ele é pré-candidato à reeleição do Senado Federal pelo Estado da Bahia, é um grande nome também do Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Na sua avaliação, como fica esse capital político do senador Wagner?
Nós temos que analisar duas coisas. A primeira é se essas investigações vão ter alguma repercussão na possibilidade dele se colocar como candidato ao Senado e buscar uma reeleição. Então, primeiramente, como nós ainda estamos numa fase de investigação, ele não teria nenhum tipo de impedimento a concorrer às eleições, né? Como foi citado e tem sido constante em outras fases que já atingiram diversos políticos que são da base do governo, que são contra o governo, que são ali do chamado Centrão também, as investigações que têm ido para várias figuras públicas não têm impedido eles de continuar na corrida eleitoral. Esse caso especificamente de Jax Wagner, que é essa fase do compliance zero, ela vai muito na linha de outros políticos também que estão sendo investigados, que é principalmente a questão de favorecimento em emendas parlamentares e em emendas ali do Senado e da Câmara de Deputados, que eventualmente privilegiassem o Banco Master, às vezes garantindo benefício para ele, às vezes dando uma linha de crédito maior, aumentando ali garantias para clientes ali que possam favorecer o Banco Master. Então, são mais questões ali envolvendo favorecimento em projetos de lei que eventualmente acontecessem. A mesma coisa que aconteceu com outros políticos aí, também Ciro Nogueira, a gente viu algo muito próximo, e que envolvia ali tanto a parte de presentes, compra de imóveis, viagens, né, bancando ali algumas regalias para essas pessoas para poder ter esse tipo de trânsito dentro do Congresso. Como é uma fase investigativa, tanto essa questão de Jax Wagner quanto desses outros políticos, ela vai passar por um período ainda de análise. E depois o Ministério Público Federal vai ver se eles vão ser colocados como réus. E aí sim vai se iniciar um processo judicial que pode ter algumas medidas. Daqui para as eleições, não sabemos ainda como é que vai ficar essa situação dele. Mas, a princípio, se as investigações ainda continuarem e ele não for indiciado como réu, ou mesmo que seja indiciado como réu, ele não teria uma perda de direitos políticos automaticamente, que fizesse com que ele perdesse a oportunidade de ser candidato. Então, do ponto de vista legal, ele pode sim concorrer às eleições, até o momento, sem nenhum tipo de problema, é o que deve acontecer. Mas, do ponto de vista ali, político, da imagem política dele, isso vai se enfraquecer bastante, porque a gente vai ter aí mais ou menos uns 4 meses até as eleições e, com certeza, essa investigação em torno dele vai ser usada por aqueles que são da sua oposição dentro da Bahia muito contra ele. Isso, inclusive, já está sendo percebido na aprovação e desaprovação do governo na Bahia. Porque, como Jax Wagner é uma figura muito regionalizada aqui na Bahia, ele não é tão, digamos assim, tão conhecido em outros estados, ele mais aqui no Nordeste, sobretudo na Bahia, a repercussão dessas investigações dele não atingiu muito outros estados a percepção eleitoral. Porém, aqui na Bahia, as últimas pesquisas eleitorais pós o início das investigações já demonstram a perda ali de 5 pontos percentuais do presidente Lula na corrida eleitoral, e já aproximando ali Flávio Bolsonaro dele, eventualmente até no empate técnico em alguns cenários. Então mostra que sim, dentro do estado da Bahia houve uma repercussão negativa para o governo. Em outros estados acredito que não haja, até porque Jax Wagner ele não tem uma repercussão nacional tão grande quanto ele tem aqui no estado, obviamente. Mas para os outros políticos aqui na Bahia, eles devem se aproveitar sim dessa questão, tanto para respingar no presidente Lula e na sua reeleição, mas eu acho que principalmente para respingar nas eleições de governador de Jerônimo e na eleição de Jax Wagner de senador, e embora até Jerônimo tenha, nesses últimos dias, já se posicionado favorável a Jax Wagner, existe aí uma ideia de que ele possa comparecer às festividades do 2 de julho ao lado de Jerônimo também, para poder mostrar ali um apoio de que o partido está junto com ele. Então, assim, a priori não existiu ali nenhum tipo de problema de relação dentro do partido. Mas, queira ou não, a gente vê que algumas figuras vão tentar talvez se afastar um pouco dele, que é o que Lula já está fazendo. Ao tirar ele de liderança do governo, já está tentando se afastar um pouco de Jax Wagner para que, eventualmente, essas investigações, ao avançarem, não respinguem na campanha presidencial, que é o mais importante para o PT, obviamente.
Doutor Gabriel, para a gente finalizar o nosso editorial de hoje, eu queria lhe perguntar bem brevemente sobre a nomeação da senadora Tereza Leitão, nova líder do governo federal no Senado. O senhor acredita que essa nomeação ela representa apenas uma substituição administrativa ou também ela envia uma mensagem política do presidente Lula ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira?
Eu imagino que essa escolha foi algo ali para poder tentar apaziguar um pouco as questões, né? Ela é uma senadora, né, que vai ocupar esse cargo de líder do governo no Senado, no lugar de Rex Wagner, para poder afastar totalmente ali algum tipo de ligação com o Banco Master, porque a princípio é uma pessoa ali do meio político que nunca esteve ali envolvida com nada que possa comprometer isso, que eu acho que foi o mais importante agora. Até porque a gente tem ali outras pessoas que podem ter ali alguma proximidade com Jacques Wagner, com outros investigados, e eu acho que o interesse não era esse, era justamente puxar uma pessoa, que é essa senadora mais neutra ali, que não tivesse nenhum tipo de problema com nenhuma ala ali, com alguma coisa que possa vir a comprometer com novas investigações, e ao mesmo tempo tentar manter essa articulação nas pautas importantes do governo. Lula entende que ela é uma pessoa que vai ter essa capacidade de liderar o governo no Senado para as votações importantes, principalmente a PEC do fim da escala 6x1 e a PEC da segurança pública, que são algumas questões que estão engavetadas por Davi Alcolumbre no Senado. Então ele entende que ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar nessa articulação e que pode fazer com que o governo tenha um avanço em votações que ainda não estão garantidas. Então ela é uma pessoa que nós ainda não sabemos como vai ser nessa posição. Tem que ser alguém que nós vamos ver nos próximos meses como vai se comportar, mas que vai enfrentar grandes desafios pela frente, porque nesses últimos meses algumas pautas mais sensíveis vão ter muita dificuldade de serem aprovadas pela proximidade das eleições, e o governo quer que muitas dessas votações sejam votadas com celeridade, até para serem usadas na campanha como um voto de confiança. Nós ficamos aqui para aprovar a escala 6x1, para aprovar a PEC da segurança pública. O governo quer utilizar isso na reeleição, mas para isso precisa ter uma articulação bem feita para que esses processos andem e não fiquem engavetados como eles estão agora no Senado. É o desafio que essa nova líder vai ter agora daqui em diante.
Maravilha, são 12 horas e 46 minutos. Obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, pelo nosso editorial Justiça desta semana. Próxima semana a gente volta com mais especial Justiça no 12 em Pauta.
Tchau, tchau. Ótimo dia.
Bom, gente, 12 horas e 46 minutos. Vamos seguir para os destaques nacionais desta terça-feira. Boa notícia aí para quem está aguardando a restituição do imposto de renda. Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda 2026. Ao todo serão liberados 16 bilhões de reais para cerca de 9 milhões e 600 mil contribuintes no maior lote já pago pela Receita em número de beneficiários. Recebem esse lote, né, primeiramente os contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves e professores. Também serão contemplados e contempladas quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição via Pix. Quem quiser saber se está nesse lote, pode fazer a consulta no portal da Receita Federal, na área Meu Imposto de Renda, acessando a opção Consultar Restituição. Antes de chamar o Giro Internacional de hoje, a gente traz os destaques de mundo no 12 em Pauta. Presidente Lula desembarca, agora há pouco, já está lá em Assunção, né? Desembarcou hoje pela manhã no Paraguai, participando da cúpula do Mercosul. O encontro reúne o chefe de Estado dos países que integram o bloco econômico e tem como um dos principais assuntos o início das negociações de um acordo de associação econômica entre o Mercosul e o Japão. Além do Brasil, participam da reunião os presidentes do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e da Bolívia, além de representantes de países associados ao bloco. A cúpula do Mercosul também deve discutir o avanço de acordos comerciais com outros países e blocos econômicos, além dos desafios enfrentados pelo bloco nas negociações internacionais. Outro tema previsto na agenda é o aumento da contribuição brasileira para o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, destinado ao financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países membros. Os países também, os presidentes, devem tratar da situação da Venezuela após o terremoto que atingiu aí o país na semana passada. Já são aí 1.719 mortos provocados pelo terremoto, mais de 5 mil pessoas feridas, quase 16 mil desabrigadas, uma situação muito triste que a Venezuela sofre e que de fato precisa de atenção de toda a comunidade regional da América Latina. São 12h49, giro internacional desta terça-feira no 12 em Pauta.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 30 de junho de 2026, vamos aos destaques desta edição. O balanço mais recente das autoridades da Venezuela após o duplo terremoto no país registra pelo menos 1.719 mortos e cerca de 50 mil desaparecidos. Segundo imagens de satélite divulgadas pela NASA, até 58.800 edifícios podem ter sido danificados ou destruídos. Esses dados, obtidos com radares de alta resolução da Agência Espacial Europeia e analisados por pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon, ainda são preliminares. O número contrasta com o balanço oficial, que aponta 855 edifícios atingidos, sendo 189 totalmente destruídos. Seis dias após os tremores, a situação humanitária segue crítica. Os Estados Unidos intensificam a mobilização internacional e já são 30 países envolvidos nas operações. Em La Guaira, familiares mantêm a esperança e participam das buscas entre os escombros. Os corpos estão sendo levados para necrotérios improvisados no porto, que voltou a operar para receber ajuda humanitária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira em Assunção, no Paraguai, da Cúpula do Mercosul, que reúne sete chefes de Estado da região. Lula deve reforçar a integração regional como prioridade do governo, destacando o avanço de acordos comerciais, mesmo diante do fortalecimento de lideranças de direita no bloco. Entre os anúncios esperados estão o início das negociações com o Japão e o avanço de um acordo com o Vietnã, previsto para começar em agosto. Atualmente, cerca de 30 países participam direta ou indiretamente das iniciativas do bloco. No Peru, a conservadora Keiko Fujimori foi eleita presidente após uma disputa apertada. Segundo o resultado final, ela venceu o candidato de esquerda Roberto Sanches por pelo menos 50 mil votos, com 50,13% contra 49,86%. Keiko chega ao poder após três derrotas. Ela promete combater a criminalidade e vai governar um país que saiu das urnas polarizado. Autoridades de Mônaco e da França procuram o suspeito de um ataque à bomba contra o prédio onde vive o oligarca ucraniano Vadim Ermolaev. Ele, a esposa e o filho adolescente ficaram feridos e foram levados para Nice. O atentado ocorreu na noite de segunda-feira no Principado, conhecido pela segurança. O príncipe Albert classificou o ataque como hediondo. Teherã e Washington anunciaram encontros no Catar nesta semana com reuniões técnicas sem negociações diretas. Os dois países concordaram em suspender os ataques. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Obrigado à Rádio França. São 12 horas e 46 minutos em Salvador. A gente inaugura o nosso giro esportivo desta segunda-feira no 12 em Pauta, ou melhor, desta terça-feira. Eu ainda estou no clima do jogo de ontem, porque eu vou conversar com o Matheus Santos. Então, estou com a energia de ontem, segunda-feira, porque o sufoco que o Brasil passou e aquele teste cardíaco, hein, Matheus, no gol do finalzinho no acréscimo, deixou todo mundo empolgado, tenso, mas feliz. Afinal, nosso Brasil partiu aí para a nova fase das oitavas de finais pela Copa do Mundo. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Atualiza para a gente a situação da seleção brasileira após o jogaço de ontem contra o Japão.
Boa tarde, João. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes telespectadores. O Brasil que ontem fez um teste cardíaco para quem acompanhou, sim, de fato. O Brasil venceu o Japão de virada, venceu de virada por 2-1. Japão que pressionou em alguns momentos, principalmente na saída de bola, e o Brasil que no segundo tempo, apesar da escalação ser a mesma que vinha dando certo, ontem não funcionou, mas as alterações de fato acabou acontecendo e isso resultou a uma virada muito boa, com grandes atuações ofensivas do seu setor ofensivo na seleção brasileira, destaque para Bruno Guimarães, destaque para Gabriel Martinelli, destaque para o garoto Rayan, Vinícius Júnior mais uma vez, o Hendrick que entrou jogando 45 minutos, enfim, Matheus Cunha que tentou bastante e entre outras, né? O Casemiro ontem saiu de vilão a herói, né? Ganhou como melhor em campo, apesar do meu melhor em campo ontem ser o Bruno Guimarães. Mas o Brasil está classificado para a próxima fase. O Brasil que já, João, vai conhecer o seu adversário. Daqui a pouco joga Noruega e Costa do Marfim. Esse vai sair o adversário da seleção brasileira já, às 14 horas, a bola rola para Noruega e Costa do Marfim. Quem vencer estará classificado e vai enfrentar o Brasil neste domingo, às 17 horas, o confronto de Brasil e o seu próximo adversário nas oitavas de final. O Brasil já está nesse momento, o Brasil vai assistir esse jogo, o Brasil vai acompanhar para saber como é que joga tanto Noruega quanto Costa do Marfim, estudar um pouco as seleções e quem passar, o Brasil vai ter essa análise em questão dos seus adversários, que são bem perigosos, né? E é um jogo que promete bastante. Além do Brasil, tivemos outros times classificados. A mata-mata começou no domingo com a classificação do Canadá, né? Que é mais um dono da casa eliminando a África do Sul. Além do Brasil, tivemos também a classificação épica do Paraguai diante da Alemanha. Uma classificação muito boa de Marrocos diante da Holanda. E já vamos saber mais quem vai passar. Hoje temos três jogos, além de Noruega e Costa do Marfim, né? Teremos França e Suécia e México e Equador. Esses jogos estarão sendo realizados hoje e hoje vamos ter mais três classificados para a próxima fase. Temos mais três e agora vamos conhecer mais três classificados. Perdão, são quatro classificados, né? E agora vamos conhecer mais três classificados durante a semana. A gente vai conhecendo cada vez mais o chaveamento, tanto até da seleção brasileira, quanto da outra chave de outras grandes equipes desse futebol. O Japão só resta acompanhar a Copa do Mundo, assim como outras seleções, João.
Isso mesmo, Matheus Santos. Ao Japão agora, como a Alemanha também, que foi eliminada ontem por uma seleção da Latinoamérica, Paraguai, né? Também só resta assistir o jogo aí de casa. Matheus, você tá com aquela energia, o pessoal aí fica nas redes sociais falando, agora dá para sonhar. Estou um pouco ousado. Você tá com essa energia também de que o Brasil pode chegar às quartas, à semifinal e quem sabe a final da Copa do Mundo?
Sim, eu tô bem confiante após a classificação de ontem. O que eu via no Brasil, eu não via uma coisa que aconteceu há muito tempo, que era a resiliência. Ontem o Brasil mostrou bastante resiliência, mostrou que jogos assim, principalmente nesse torneio, que é muito grande, né, que não se pode errar em nenhum momento, o Brasil se mostrou muito resiliente. Eu acho que o Brasil pode chegar longe. Ganhar título, tá para sonhar, dá pro torcedor sonhar sim. Então eu acho que o torcedor tem vários motivos para sonhar.
Maravilha, obrigado, Matheus. Amanhã a gente volta então com mais informação esportiva no 12 em Pauta.
Obrigado, querido. Um abraço.
Bom, gente, são 12 horas e 54 minutos na capital baiana. A gente confere oportunidade de emprego, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta terça-feira, 30 de junho.
Dicas de emprego.
Atenção, você que está buscando sua oportunidade de emprego nesta terça-feira na capital baiana, Cine Bahia leva dicas de emprego atualizado para você. Duas vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 3 meses na função com salário de R$ 1.723, mais benefícios. Também na capital baiana, duas vagas para ajudante de depósito que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 3 meses na função com salário de R$ 1.700, mais benefícios. Capital baiana oferecendo ainda uma vaga para assistente tributário que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.000, mais benefícios. E na nossa capital baiana, uma vaga para auxiliar de lavanderia que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.662, mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, município aí, atenção, município de Camaçari, 4 vagas para auxiliar de informática, que requer ensino médio completo, não necessita de experiência, com um salário de R$ 1.900 mais benefícios. E ainda em Camaçari, 10 vagas para auxiliar de movimentação, 1, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na carteira, com um salário de R$ 1.713 mais benefícios. Ainda na capital baiana, 12 vagas para operação de máquina roçadeira, que requer fundamental completo, experiência mínima de 2 meses na função, com salário de R$ 1.727 mais benefícios. A gente finaliza com a oportunidade de emprego na Princesinha do Sertão, Feira de Santana, 2 vagas de emprego em feira para venda interna, vagas exclusivas para pessoa com deficiência, que requer ensino superior incompleto, com salário de R$ 2.400 mais benefícios. Também em Feira de Santana, uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência de auxiliar de limpeza, que não necessita de experiência, com salário a combinar. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG-CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. E ainda é tempo da gente lembrar que São João da Bahia, ele está cada vez melhor. Quando chega junho, a Bahia se enche de animação. É a gente voltando para curtir a tradição na sua cidade. É a galera que se reúne para viajar e é o trabalho do governo do estado que chega junto, desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde, segurança e diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir a festa numa boa. Porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia é um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado ao Nilson Silva pelo comando da nave aqui da Excelsior, a Marquinhos Santiago, da Rádio Cardeal. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês. Esse querer.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM. Informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. 106.1. De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer, porque geralmente quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade. Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia. Um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM. Conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim! Ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Abre a porta, aumenta o volume do rádio.
We'll be right back.
Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda para você, empreendedor e empreendedora, pensadores e pensadoras fora da caixa, criadores dessa nossa Bahia, vem para cá. Você que empreende, você que é empreendedor, o programa Fora da Caixa foi pensado para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que faz a diferença na economia do nosso país. Sou Patrícia Tosta e estamos juntos ao vivo com você na sua 106.1 Cardeal FM. Eu aqui no Bairro do Garcia, nos nossos estúdios da Rádio Cardeal FM, emissora que compõe o Grupo Excelso de Comunicação. Opa, e você? Quem é? Me conta. Vamos interagir, vamos trocar, vamos conversar, vamos bater papo. Essa é uma emissora educativa e nossa missão também é transformar. Por isso que a gente se conecta com aquelas pessoas que têm um produto, que têm um serviço, que quer abrir um negócio, que tem um projeto a executar, que quer fazer algo diferente. Programa para quem não quer ficar só na CLT, como trabalhador, empregado, carteira assinada, não. Aqui é o programa de quem quer pensar para frente, fora da caixa, construir o seu próprio negócio, ter, quem sabe, um CNPJ, formalizar a sua empresa. E, de repente, o que você tenha necessariamente não é uma empresa, uma loja, um produto, um serviço que você presta como profissional autônomo. Quem sabe você tenha um projeto social. Você também é um empreendedor social, porque o seu negócio, o seu trabalho, o seu fazer está associado a ajudar pessoas, a mudar o tecido social e a realidade social que nós vivemos. Tá valendo também. Quem aí tem um projeto social, tem um grupo de mulheres, um movimento na comunidade, quem aí é presidente de uma associação, de um grupo, um colegiado, um movimento, o que que você faz? Você tem na sua comunidade um projeto social voltado para crianças, para idosos, para adolescentes, para mulheres, para pessoas em vulnerabilidade? O que que você faz? Você também cria coisas novas? Então, esse é o seu lugar. Eu sou Patrícia Tosta e quero hoje conversar com você falando sobre empreendedorismo social, projetos sociais que transformam. As pessoas que decidiram criar um negócio, abrir, não um negócio, mas um projeto, e se dedicam a isso, quais são as dificuldades que elas estão encontrando? Hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho, conhecer o Ricardo Santos. Ele é responsável por um projeto social. E como nós estamos em Copa, né, gente? Para você que está ao vivo aqui acompanhando, quem está ouvindo na reprise, pode ser que já passou esse período que foi 2026. De festas, de jogos e de celebração também. E hoje a gente, movido por esse espírito esportivo do ano de 2026, ano da Copa do Mundo, nós estamos também aqui hoje falando um pouco sobre como empreender num projeto social voltado para o desenvolvimento humano ligado à área do esporte. Quantas vidas podem ser transformadas pelo viés do esporte? Se você também trabalha com isso, pergunta, tire dúvida, traga também a sua experiência, porque vai ser uma grande honra e alegria estar aqui com você comunicando. Enquanto isso, enquanto o Ricardo não chega aqui na nossa plataforma, nós vamos bater um papo também, ouvir agora lá na linha direta, Adriana Moisés, Mercosul, gente, estamos de olho aí no mercado. Antes disso, eu quero também trazer, né, a nossa solidariedade para todas aquelas pessoas que perderam seus familiares. Mais de 1.500 pessoas, e a gente está nesse momento realmente buscando assim forças, né, para pensar em todas aquelas pessoas que estão nesse momento desesperadas, perderam seus entes queridos, famílias inteiras que estão passando por um momento agora de muita dor e de sofrimento. Então, a gente se solidariza e traz também aí a nossa compaixão nesse momento de acolher todos aqueles que estão passando por um momento difícil nesse dia de hoje. Vamos juntos então, amigo ouvinte, para você que está aqui acompanhando o nosso programa Fora da Caixa, nesse último dia do mês de junho do ano de 2026. E qual é a sua pergunta? O que é que você quer saber nesta tarde de hoje? É só você ligar, é só você perguntar e é só você estar aqui ligadinho com a gente que está na sua 106.1 Cardeal FM a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Já já o Ricardo vai estar com a gente, trazendo também informações sobre o projeto que ele está desenvolvendo com jovens, Jovens Promessas. Jovens Promessas vai estar aqui com a gente, trazendo suas informações e também dizendo como ele tem desenvolvido esse trabalho. Mas antes, vamos ouvir então a matéria falando sobre o Mercosul, que lança negociação com o Japão e amplia a rede de acordos. Olha aí o Japão, gente, quis pegar o Brasil, pegou nada. A gente mostrou para os japoneses quem foi que ensinou eles a jogarem. Mas como o nosso assunto não é futebol, não é Copa, e sim business, negócios, vamos lembrar do Japão, mas não pelo futebol, mas sim pelo empreendedorismo. Vamos em frente aqui no Fora da Caixa de hoje.
A 68ª Cúpula do Mercosul, que acontece nesta terça-feira em Assunção, no Paraguai, reunirá 7 chefes de Estado de esquerda e de direita da região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na capital paraguaia pela manhã e quer mostrar, durante o encontro, a força da integração regional, uma de suas prioridades, que vem avançando a partir de acordos comerciais, a despeito da ampliação das lideranças de direita na região. É sobre isso que vamos conversar com a correspondente da RFI em Brasília, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Esta cúpula deve ter muitos anúncios. Entre eles, a abertura formal de negociações com o Japão e com o Vietnã. O que isso representa neste momento para o bloco?
Bom dia, sim. A ideia é surfar a boa onda do bloco, impulsionada em boa medida pela pressão da administração de Donald Trump com seus tarifaços e a imposição da lei do mais forte. O governo brasileiro tem pressa, quer fechar o maior número possível de acordos ainda nessa gestão Lula 3.0. E ele, que desembarca cedo na capital paraguaia, retornando ao Brasil ainda na parte da tarde, quer dar uma demonstração de força. Vai ser importante para sua campanha mostrar que, a despeito do avanço da direita na América do Sul, o processo de integração regional é possível com pragmatismo. Estarão presentes na cúpula políticos de esquerda e de direita. Santiago Penha, do Paraguai, o anfitrião, Javier Milei, da Argentina, Yamandu Orsi, do Uruguai, Rodrigo Paz, da Bolívia, José Antônio Castro, do Chile, e Daniel Noboa, do Equador. Os chanceleres da Colômbia, Chile e Panamá, estados associados ao Mercosul, também participarão do encontro. E haverá ainda convidados especiais, que são os representantes dos Emirados Árabes Unidos, com quem o Mercosul está prestes a fechar um acordo, Trinidad e Tobago, que manifestou interesse no entendimento, Alemanha e Uzbequistão.
Que acordos estão previstos, Vivian?
O bloco vai lançar formalmente as negociações com o Japão. Os entendimentos com o país estavam travados há décadas. A expectativa é de que a primeira rodada de negociações aconteça já dentro de 2 a 3 meses. Também deve ser anunciada a primeira rodada de negociações para um acordo de livre comércio com o Vietnã, em agosto desse ano. A cúpula deverá marcar ainda o lançamento das negociações para acordos de livre comércio entre Mercosul e o Panamá e avanços nos entendimentos com a República Dominicana, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago. O bloco trabalha para a implementação de acordo modernizado com o Chile e pela atualização de instrumentos comerciais com Colômbia e Peru.
Houve um atraso na conclusão do acordo com o Canadá?
O acordo com o Canadá, que está mais adiantado e sim tinha previsão de conclusão para esta cúpula, ainda precisa ser finalizado. A parte normativa já estaria concluída em cerca de 80%. Falta ainda terminar a parte de acesso a mercados, o que deve precisar de um pouco mais de tempo. Mas a expectativa é de que esse entendimento e aquele que está sendo concluído com os Emirados Árabes Unidos sejam anunciados ainda este ano.
Vivian, chegou-se a falar no ingresso da Venezuela com uma classificação especial um pouco abaixo de país associado. Esse capítulo continua no ponto morto?
Sim, o ingresso da Venezuela no Mercosul, que chegou a ser mencionado pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e que tinha simpatia da presidência pro tempore do Paraguai há alguns meses, ficou fora da agenda. A avaliação é de que nesse momento não seria nem de bom tom, sobretudo diante da tragédia do terremoto que matou milhares na Venezuela. De todo modo, o país não tinha condições de se adequar às cláusulas do Mercosul. Nesse momento, não há tempo para discutir uma ajuda em bloco para a Venezuela nessa cúpula. Até porque, pelo fato de ser uma questão urgente, a ideia é de que no primeiro momento não se perca tempo com coordenação. A discussão coordenada deve acontecer posteriormente. E o Brasil poderia eventualmente usar aviões da Força Aérea Brasileira para levar ajuda de outros países aos venezuelanos. Por enquanto, isso ainda não está definido.
Você destacaria outros avanços mais pontuais para esta cúpula, Vivian?
Sim.